Oi, pessoal, começando mais um ROI Concast, o podcast aqui da Ciclo E-commerce para ajudar você, gestor de e-commerce, a vender mais. E hoje o meu convidado é o Pedro Guiné. Pronunciei certo, Pedro?
Sim.
Acertei.
Acertou.
Seja muito bem-vindo.
Obrigado, Felipe.
Pessoal, Pedro tem aí longa jornada também no mercado de e-commerce, atuando com digital, né? Também. Então hoje a gente vai conhecer aqui um pouco da história dele, pegar um pouco da visão dele também aí sobre o mercado. E vamos conversar aqui um pouco, extrair o máximo aí que a gente pode da tua experiência aí, né,
Legal,
Pedrão?
legal,
Vamos
Felipe.
lá, conta pra gente, como que você iniciou aí no mercado digital, no mercado de e-commerce? Conta
Tá,
pra gente
vamos
aí
lá.
tua história.
Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, Felipe. Pô, muito feliz. Estou estreando aí nesse mundo de podcasts. É bem legal. Bom, eu sempre trabalhei com digital, né? Assim, a minha vida toda, né? Então, desde que eu me formei em marketing, já saí da faculdade trabalhando com marketing digital, né? Um tempão atrás. Não vou falar, senão vou entregar a minha idade. Mas é bastante tempo já. E aí, há 12 anos trabalhando com gestão de e-commerce, né? Então, já passei por aí, já tive agência também própria, né? E aí depois saí, fui para o mercado e aí comecei a estudar essa questão da gestão de e-commerce, né? Que era lá em 2011, mais ou menos, né?
Olha que
Então,
legal.
fui uma das primeiras turmas da ComSchool, né? Então, eu vim aqui para São Paulo, sou do Rio de Janeiro, né? Mas moro aqui em São Paulo já tem 4 anos. E aí, vim para São Paulo para estudar e-commerce, né? Porque não tinha essa coisa de EAD, né? Ensino à distância e tal, tinha que ser presencial. Então, eu fui, viajei para cá, fiquei aqui um mês fazendo o curso e aí já comecei a engatar em algumas oportunidades que surgiram, né, na minha vida, né? E aí a primeira foi logo uma marca de moda praia multinacional, né, chamada Vix, né? E aí foi uma minha grande escola, né? Aí que eu comecei toda assim do zero a operação, né? Desde escolha de plataforma até putz, montar equipe e tudo mais, né? Então ali eu digo que foi onde eu comecei a minha carreira e tô até hoje, né?
Que legal. Você saiu do serviço, né, que
É.
seria a agência, para um comércio eletrônico. Vamos falar um pouquinho da época da tua agência também, né? Pegando ali, foi 2010,
A
2010 ou
minha
um pouco
agência eu
antes?
comecei antes, né, cara? Minha agência eu já saí da faculdade, eu comecei a estagiar já na área de moda, né, na Headley. E aí eu vi que ia demorar, eu já gostava muito dessa ideia de e-commerce, mas eu vi que ia demorar muito no Brasil ainda, né? Assim, alguns anos, né? Muito não, mas alguns anos ali para começar realmente a crescer no Brasil, né? Então eu comecei a estudar programação em Flash na época, né? Aquela action.
Nossa, agora você puxou uma que eu lembrei da época da
O
faculdade, cara.
Action Script, né? Que era programação em
Lembro.
Flash, e HTML e tal. Comecei a estudar, e meu irmão era designer. Eu falei, cara. Aí eu pedi para sair lá do estágio. Falei, cara, vamos montar uma agência. A gente começou assim na casa da minha mãe, né? E foi crescendo até fazer parte de um grupo de comunicação, né, chamado Grupo Sal, que está até hoje aí no mercado e tal,
Que legal.
que são mais focados hoje em dia em televisão, né, em essa parte de audiovisual, né. Então eles fazem programa para o canal Off, fazem os programas assim comercial de TV. Então eles acabaram indo mais para esse lado, mas na época a gente entrou meio que fazendo o braço de internet deles, né.
E nessa época tinha uma demanda muito grande de desenvolvimento, né?
É,
Criação de site, não era,
exatamente. Eu
Léo?
venho daí, né? Eu
Poxa.
venho daí. Eu fiquei 8 anos com a minha agência, né? E aí o nosso carro-chefe era isso, era basicamente fazer website, né? Então, desde websites assim mais robustos, assim, para empresas maiores, né? Que tinha até, a gente chegou a montar até uma para o grupo Spoleto, né? Que era dos restaurantes, né? Que era. A gente
Legal.
criou uma rede social dentro do site deles, né? Então você criava seu avatar, você montava seu prato ali, né? E já ia com papa-fila lá. Então a gente criava soluções, mas que não eram ainda de venda online, né? Que era muito incipiente ainda no Brasil, né?
Eu lembro muito dessa mecânica que tinha, né, onde as marcas elas concentravam o investimento dela na agência de publicidade e aí existia uma distribuição do que seria feito aí que entravam, né,
Exatamente.
as produtoras, as agências
Exatamente.
digitais.
Essa época que eu comecei, né? Então, foi muito legal, porque aí a Vix, ela era uma cliente nossa na agência, né? E quando eu vendi minha parte da agência sair para ir para o mercado, eu comecei a fazer consultoria, né, de marketing digital na época, então até fazia mídia, né, essa parte de tráfego também e tal. Legal. E não, nem pensava em fazer e-commerce, né? Aí comecei a pensar nessa época, né? Falei, cara, comecei a ver um crescimento, aí eu vim para São Paulo, a história que eu te falei. E aí, quando eu voltei para o Rio, depois de ter feito o curso, eu já fazia, prestava consultoria para a VIX, desse de moda praia. Pô, a gente está querendo montar um e-commerce e tal, se te interessa. Falei, opa, lógico, né? E aí já entrei, mas assim, não sabia nada, né? Tinha feito um curso de um mês na Econ School, que foi muito legal, mas assim, não tinha experiência nenhuma, né? Então, assim, foi assim, eu peguei essa experiência de agência, né? De, putz, pegar fornecedor, ver qual eram as plataformas e tal, comecei a investigar e tal. Então, aí que eu comecei a história do e-commerce, né?
Poxa, que legal. Até você puxou essa etapa de criação dos e-commerce. Como evoluiu, né, Pedro? Hoje em dia, o tanto de solução que a gente tem hoje de tecnologia, de plataforma, né? Comparado antigamente, né?
Putz, antigamente a Vetex, cara, mal existia ainda, né, cara? Era o Magento que bombava, né, na época. Não, já existia, né, mas ainda era pequena, não era uma plataforma como é hoje em dia, né, e tal. E então eu comecei com o Magento, né? Comecei trabalhando com o Magento lá na VIX e aí depois fui para a Osklen, na Osklen era Magento, aí a gente fez uma mudança para a Vetex na época, isso em 2000, já em 2015 e tal. Enfim, aí a gente foi, cara, a vida foi me levando aí para uns caminhos.
E aí, como que é essa transição, né? Porque você tá ali de um lado fornecedor de solução para uma operação de e-commerce com especialidade em criação, né, desenvolvimento da loja, e passar agora a pensar como alguém que está gerindo um comércio, né? Precisa vender produto.
Cara, foi
Como que
muito
foi?
Legal, assim. Eu me surpreendi, assim, de tão legal que eu achei que foi, na verdade, né? Assim, tipo, putz, cheguei o e-commerce da VIX não tinha ninguém, era eu, basicamente eu. Aí contratei uma pessoa, uma assistente, né? Uma analista, vai. Aí contratei uma outra pessoa também para atendimento, e aí tinha o pessoal de logística. Basicamente, essa era a operação. Aí em 3 anos a gente estava faturando, putz, 7 milhões ano, né? Então já, putz, deu um. Começamos
Legal.
com zero pedido, né? E aí, putz, assim, eu já tinha tido uma experiência, minha única experiência com venda até então, porque na minha agência eu fazia a parte mais operacional. Então eu trabalhava com os designers, com os programadores, né? Tanto que eu falei que tinha estudado já programação, então eu tinha esse viés mais de operacional, né? Então o comercial ficava mais com o meu irmão. Então a minha única experiência de venda tinha sido quando eu trabalhei como vendedor em loja, assim, na faculdade ainda, né? Com 18 anos, assim, para arrumar um dinheiro para viajar nas férias, no
Nossa.
verão, é. E assim, antes disso eu não tinha tido uma experiência como um vendedor, né? Acaba que você sendo um gestor de e-commerce, acaba tendo um pouco de viés de vendedor, né? Você precisa entender ali, né, quem é seu cliente, precisa entender a
Claro, claro.
experiência de compra. Você não tem lá o tete a tete, talvez, ali de uma loja física, né? Mas você precisa ali entender, né, o que o cliente deseja, como, né, satisfazê-lo, a experiência de compra que ele vai ter, né, encantar ele, né, como você estaria encantando numa loja física também, né? Então, o cheirinho da loja é o cheirinho da caixa quando você abre, né? Então tem algumas coisas que você vai meio que fazendo um paralelo, né, com a loja física, assim. Então foi uma experiência muito legal, né? Tanto que eu tô aí até hoje, né? Tô aí há 12 anos, né, trabalhando com isso.
Que legal. Você falou da experiência de venda, né? Mas eu imagino que você tenha também tem que ter a agregar, né? A experiência daquela venda interna, né? Principalmente se você está numa operação de e-commerce, vira e mexe, você tem projetos novos ali
Ah, você diz
dentro,
uma
né?
venda para o CEO, para o
Exato.
diretor? Sim, sem dúvida. Isso aí sempre existiu, né? Assim, quando eu estava na VIX, eu conhecia muito bem os donos, né? Então, assim, eu tinha muito contato já direto com a dona, né? Então, para mim era uma coisa mais assim familiar, digamos assim. Depois que eu fui para a
Legal.
Osklen, eu fui para uma empresa que já tinha sido comprada pela Alpargatas, e já foi então uma experiência muito mais de uma empresa grande assim, né, corporativa, né? Então já, putz, era muita reunião, né? Exatamente isso que você está falando. Putz, queria colocar um abandono de sacola que não tinha. Putz, tinha que montar um PowerPoint
Imagina.
para o CEO lá entender, o Alpargatas entender que era um, né, como que isso ia impactar na venda, qual era o custo, qual ia ser o retorno e tal. Então, na VIX, não, já era uma coisa que o cara, tipo, putz, era muito mais fácil, entendeu? Eles botavam, acreditavam em mim, até por me conhecer da minha agência e tal. E é lógico, né? Uma coisa maior, assim, eu tinha que, né, mostrar os resultados e tudo mais. Mas, assim, no dia a dia da operação, putz, era bem tranquilo. Eu tinha ali um centro de custo ali, cara, com aquele dinheiro ali, né? Aquele dinheiro eu podia fazer o que eu quisesse, que fosse dar um retorno ali, logicamente, né? Então. E uma marca muito forte, as duas marcas que eu trabalhei, a VIX já tinha uma demanda reprimida no Brasil, né? Porque ela já existia lá fora. Então, quando a marca começou a vender no Brasil, né, principalmente no e-commerce, já tinha uma demanda grande, né? Então, assim, isso digamos que deu uma facilitada, vai, assim, tipo, não, a gente não precisou começar uma marca do zero, que para mim é muito mais desafiador do que começar uma marca que já,
Claro, claro.
né, que já tem, já tem um tráfego ali orgânico muito forte, né? Então,
Perfeito.
foi mais assim, digamos, a gente teve um crescimento mais acelerado, né?
E pegando assim, esse exemplo que você deu de uma operação que já vende e tem aí, né, uma audiência que já busca por ela, né, e tudo mais. Qual que é o desafio de uma operação dessa, que ela já está rodando? A partir do momento que, né, o CEO, a empresa, ela está buscando, né, um profissional de e-commerce para atuar ali dentro. Ele está buscando resolver o quê? Melhorar processo, tornar o canal mais rentável, ganhar mercado,
Quando
né?
ela já é conhecida, se diz, né?
Exato. Qual que é esse... O que ele quer resolver através de um bom profissional de e-commerce ali dentro?
Isso é uma boa pergunta, assim, né? Porque eu sempre, para mim, assim, como eu te falei, assim, para começar um e-commerce do zero, assim, para mim é muito mais desafiador do que começar um e-commerce, por exemplo, para a Osklen ou para uma marca que já fatura muito, já tem uma marca já muito bem resolvida há muitos anos, né? Então, a venda já é meio que já acontece sozinha, né? Então, assim, as lojas físicas também, quanto mais loja física uma marca tem, mais fácil de vender online é, né? Isso já vi na prática, assim, das marcas, né, que tem loja física, né? Engraçado, onde tinha mais loja física da Osklen, onde era mais vendia no e-commerce, né? Porque as pessoas pensam, pô, mas, né, a loja online vai chegar lá naquela cidadezinha que não tem loja física, né? Lá vendia também, mas aonde tinha loja física, vendia muito mais, porque a pessoa, né, ia lá, já conhecia a marca, né, já tocava no produto, já entrava, já, né, depois começa a fazer aquela questão do omnichannel, né? Compra no e-commerce, leva para a loja física, né? Então, fica muito mais fácil de vender, né?
Serve como uma fonte de tráfego. Não, não vou nem falar só tráfego, né? Mas serve como exposição, né? Fortalece a
Sim.
marca e é uma fonte de tráfego pro e-commerce, né?
Total. E aí você consegue também fazer esse modelo de estoque infinito, né? Então você consegue entregar muito mais rápido, né? Você usa lá a loja física como um centro de distribuição. Então, putz, o cara já. Se for loja própria, então mais fácil ainda, né? Você já usa a loja lá para enviar, né? Então a transportadora já passa lá, pega o pedido embalado, já leva, né? Então. Eu acho que assim, a loja, a marca que tem já um nome, já tem uma estrutura, né? Ela já sai ganhando, né? Tipo, putz, já sai ali na frente, né? Lógico que o que que a pessoa quer, né? O que o CEO, a empresa, eu vejo, cara? Melhorar processos, né? Ser rentável, né? Ser um e-commerce rentável. Então, assim, a linha de baixo ali do DRE, a última linha lá, tem que estar positiva, né? Não adianta você faturar milhões, né? Mas chegar ali no. Na última linha do DRE lá e não tá dando lucro, né? Então, uma coisa é você faturar, outra coisa é você ter rentabilidade, você ter lucro, né?
Exato, exato. E eu
Isso.
acho que esse é um grande desafio de muitas operações, né, Pedro, aqui no
Total.
Brasil, né? Se a gente considerar que o nível de competição é maior, hoje você concorre com competidor direto, né? Detém outra marca, mas você
Sim.
concorre também com o marketplace. Você está, às vezes, dentro do marketplace ao mesmo tempo, né? Tem várias situações que podem afetar. E o que que você enxergou ao longo, né, da sua carreira como mecanismos para ajudar a chegar nesse resultado de tornar o canal mais rentável? É uma melhoria nos processos, é uma otimização de tamanho de equipe, investimento em tecnologia ser reavaliado, em marketing, né?
Cara, eu acho assim, Felipe, eu acho que quando você faz o seu trabalho bem feito, né, em todo o funil, né, cara, de marketing, desde ali a aquisição de tráfego, você fazer uma boa aquisição de tráfego, né, você ter uma boa experiência de compra ali no seu e-commerce, né, você ter uma boa base de clientes que você faz uma boa retenção dela, né, você faz o seu cliente voltar a comprar sempre, né, você ter o seu LTV alto e o seu CAC, né, o mais baixo possível, né, isso aí. Para mim, cara, quando eu olho para um dashboard, quando eu olho para os indicadores e vejo que está indo bem, né, então é um sinal que a operação está redonda, né? Então, assim, quando alguma coisa não está indo bem, aí a gente começa a olhar para os problemas, por que que isso não está indo bem, né? Será que a nossa base ainda é pequena? Será que a gente tá tendo um churn, né? Ou seja, as pessoas estão deixando de comprar com a gente? Por quê, né? Será que a gente está com preço alto em relação às pessoas da competição? Será que a gente está com uma experiência de compra que está ruim, está demorando para chegar o produto na casa do cliente? Então, acho que é olhar para isso tudo e entender se faz sentido, né? Se está fazendo sentido a operação, né? Então, muitas vezes, putz, esse problema, esse mercado agora de alimentos, né, que eu estou trabalhando, putz, é a margem muito apertada. Então, cara, você tem que ter uma recorrência muito alta, entendeu? Então, não adianta você, putz, faturar para caramba, crescer para caramba em termos de faturamento, mas você não ter uma margem ali, né? Então, você tem que olhar para a operação de uma forma muito. Olhar muito para ali para planilha de DRE ali e falar, caramba, cara, onde eu posso cortar? Sabe, que seja assim, tipo, 1%, sabe? Tipo, ah, putz, nosso gateway de pagamento tá cobrando quanto? Ah, sei lá, 5%? Putz, vamos negociar para 4%? Vamos tentar achar um que seja mais barato nisso? Putz, essa ferramenta aqui tá dando retorno, não tá? Então vamos cortar ela. Então, assim, é você ter essa. Cara, tá olhando para. Sempre para os investimentos, né, para os gastos, né, que tem aquele ditado, né, o gasto está sempre igual unha, né, você tem que estar tá cortando sempre, né, que não para de crescer, né? Então é sempre um desafio, né, cara, assim, o e-commerce ele tem isso que eu acho legal do e-commerce, que ele tem vários vieses, né, então assim tem vários lados, né, que você pode ali e olhando, tem o lado criativo do merchandising, tem o lado técnico, né, do SEO, on-page, né, off-page, tem essa parte de programação, a parte de estoque, parte de logística, né, então, putz, parte de gestão de equipe. Então, realmente, o cara que faz gestão de e-commerce não é fácil, não,
Basicamente, você passa por cada área, né?
cara. Vou te
Que
falar.
influencia no resultado final da
Não é
empresa
fácil,
ali, né?
não. Assim, eu vou te falar, eu já passei por marcas grandes e marcas pequenas, né? E eu ainda acho a marca pequena mais difícil de se trabalhar que a marca grande, assim, sabe? Na minha experiência que eu já tive, porque é isso que eu falei, a marca pequena, você tem que estar cortando custos, todas têm que estar cortando custos, sabe? Mas você tem que trabalhar todas as áreas muito mais, assim, a parte financeira, a parte. Você tem que estar olhando para tudo muito mais. Quando você está numa empresa maior, você tem o cara lá, pô, CFO, que vai te ajudar na parte financeira, ou sei lá, o gerente financeiro, tem o cara de marketing que vai te dar ideias, né? Você tem esses apoios dessas áreas nas empresas, né? Agora, quando você está numa empresa pequena, você meio que faz tudo, né? Lógico, tem um mínimo de equipe ali para te ajudar, mas assim, você tem que suar muito mais a camisa no sentido que, cara, você tem que ser mais um profissional mais completo, ao meu ver, né?
Entendo.
Na minha visão, né?
Entendo perfeitamente isso, assim, vendo também, né, de perto aí, nesses últimos 10 anos, até trazendo um pouco dessa comparação. Você pega uma operação maior, obviamente ali você também consegue ter um orçamento, muitas vezes já planejado para uma janela de tempo maior, né? Um ano, às vezes, né? Então você tem até a oportunidade de testar, né? Testa, se der problema, tá ali separado só para fazer isso. Eu acho que talvez o empreendedor no e-commerce, né? O que está começando a marca, ele enfrenta é que muitas vezes ele precisa usar o resultado que ele teve no mês anterior para fazer um reinvestimento para gerar mais tráfego ou para gerar qualquer outro tipo de ação que afete. Aí o negócio se torna mais desafiador ali, o risco, né? E também é muito sensível, né?
Não, sem dúvida. E aí qualquer erro assim custa muito mais para a empresa, né, do que você, pô, tá numa multinacional, né? Que você erra uma ferramenta lá, perde lá, sei lá, 50 mil, né? De repente, putz, beleza, perdeu. É ruim, lógico que é ruim, mas, putz, 50 mil, uma empresa pequenininha é muito ruim, entendeu? Então, assim,
Exato.
você tem que estar muito mais ligado a qualquer detalhezinho da operação, né? Para não sangrar. Então, eu acho muito mais desafiador, assim, sabe? Mas, enfim, mas é muito legal. Toda operação, dependendo do tamanho, é muito legal, pequeno ou grande, cada um tem suas
E fazendo um
características.
comparativo aqui, né? Você passou por moda, agora alimentos, né? O que que muda na estratégia de marketing de um mercado para o outro? Ambos são e-commerce, né? Mas o que que você vê que muda um pouco, seja na comunicação, ou seja nos canais de geração de tráfego, né?
Eu acho que os canais não mudam muito, tá? Eu acho que a gente sempre fala lá dos canais pagos, dos canais orgânicos, né? Mas eu vejo muito a questão, assim, realmente da retenção. Eu diria que é a grande diferença, né? Lógico que é muito importante para ambos os segmentos, né? Dizem que agora, né, a retenção é a nova aquisição, né? Que agora o CAC está muito, né, o CPA está muito alto, né? E tudo mais. Agora você tem que trabalhar quanto mais retenção melhor e tudo. Então, assim, de fato, é muito importante para os dois segmentos. Mas é um segmento, né, que já tem muita retenção por si só, né, os alimentos, né? Então o cara compra lá, por exemplo, uma carne, o cara vai comprar carne todo, no mínimo uma vez por mês, né? Senão ele morre de fome.
Sim, sim.
Então você tem que trabalhar muito mais essa questão da recorrência, do CRM, de você trabalhar as regras de relacionamento, você trabalhar a matriz RFM, você entender muito mais quem é seu cliente VIP. Não que na moda não seja muito importante também, mas eu acredito que no alimento está muito mais latente. Isso é, cara, é a base da sua operação ali. E aí, putz, olhar muito realmente para a base de clientes ali, sabe? Então, a experiência de compra, né, cara, assim, tipo, chegar rápido, é produto congelado, não pode descongelar, então o cliente tem que estar em casa, né, não pode ficar esperando na portaria muito tempo. Tem algumas peculiaridades que realmente fazem muita diferença, né, e dificultam, digamos assim, a operação em relação à moda, né? Mas a moda também tem suas dificuldades, né? Principalmente essa barreira de troca, né, do cara, putz, não sabe se vai comprar uma camisa, se vai ficar bem nele. Se ele não tiver loja física, putz, é muito mais difícil. O cara começa um e-commerce sem loja física. Para mim, já, o que eu falei, o maior desafio é esse. Cara que tem loja, 50 lojas físicas no Brasil, pô, muito mais fácil, entendeu? De começar um e-commerce. Agora, o cara que não tem nenhuma loja física, vai suar, cara, vai suar.
Vai da base, né, do próprio marketing, que são os canais, né, vamos colocar os pontos, né, de contato com o cliente. E eu já vi muito disso, né, Pedro, também é a questão de você ter o físico apoiando online apoiando o físico.
Total.
Assim como também existem muitas operações grandes, né, no Brasil, que eles são nativamente digitais, né? Mas aí a gente está falando de operações que elas precisam de um investimento altíssimo, porque precisa manter um fluxo de visitas ali muito grande. Os próprios marketplaces podem ser exemplos disso, né? Na moda tem muito, né? Entrando um pouquinho agora em questão de time, né? Como que essa dinâmica também, para quem está nessa fase de estruturar a equipe, para dentro do e-commerce, né? Quais são os profissionais que você considera fundamentais? Como que você geralmente monta seu time? O que que você busca nas pessoas para atuarem contigo
Legal,
também?
legal, isso é muito importante, assim. Então, eu já tive experiências com equipes pequenas, como eu falei, né, na VIX lá no início, e depois também com a própria agora a empresa que eu tô agora também, equipe super reduzida. Eu acho que a gente tem que ter alguém analítico, né? Eu acho que é fundamental ter alguém ali que olhe para os números, né? Então isso pode ser desde o gestor até uma pessoa focada, um analista, né, focado realmente em estar dando suporte nos números, né, nas análises dos canais, nas análises das ferramentas, né, enfim, tudo que possa ser analisado. Alguém mais mão na massa, mais assim operacional, né, para subir, tirar produto, botar banner, tirar banner, né. E aí, assim, alguém de marketing também, que aí possa fazer a parte tanto de merchandising, como também de CRM, talvez, assim, uma pessoa que foque talvez bem assim nessa parte de regras de relacionamento, Ponto de contato com o cliente, parte de merchandising também, né? De fotografia também. E aí tem, a gente pode expandir ali para redes sociais também, né? A parte financeira também, que é muito, muito importante. Mas aí, como eu falei, às vezes isso ou fica a cargo do gestor, né? Dessa parte financeira do gestor, né? Junto com a diretoria e tal, ou até com uma área financeira, né? Se tiver na empresa uma empresa já mais bem estabelecida, com uma área financeira junto com o gestor da área, né? Então, eu diria que essa é a equipe mínima, assim, né? É lógico que você sempre pode dar um jeito, né? Você pode ter um gestor com só uma pessoa, um assistente, um analista e também o atendimento ao cliente, que eu quase ia esquecendo, que é importantíssimo, né, também. Então, alguém de atendimento ao cliente é, putz, fundamental, né? Tanto para moda quanto para qualquer outro segmento, né? Então, hoje em dia, com a questão do WhatsApp, né? Putz, as vendas pelo WhatsApp estão bombando, né? Pelo menos no segmento ali de alimentação e também no segmento de moda, também que eu atuo também.
As
Também.
taxas são bem, bem altas de conversão também via WhatsApp. Isso é
Sim,
fato, isso é
sim.
fato.
E aí, dependendo da ferramenta que você usar, você não tem um custo tão alto, né? Tem ferramentas que são mais caras, ferramentas que são mais baratas para você fazer todo o acompanhamento ali, né? De tempo de contato, do primeiro contato, etc e tal. Então, tem diversas ferramentas hoje para você trabalhar com venda pelo WhatsApp, né? Então, e essa parte do CRM também é uma parte que eu gosto muito de trabalhar hoje em dia. Então, é uma coisa que estou até tentando me especializar mais, porque eu vejo que todas as empresas estão tendo muita demanda, né, dessa questão de retenção, né? Então, não só aquisição de novos clientes, tráfego, 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 mas pensar na base de clientes que você tem, né? E, putz, como fazer com que esse cliente volte a comprar com você sempre, né? Então, encantamento, experiência de compra, né? É aquela cartinha que o dono assinou, é o cheirinho da caixa, é, putz, avisar quando está indo entregar, se tem alguém na portaria ou em casa. Então, é esse tipo de cuidado e olhando para o cliente, né? Tipo, putz, que é o nosso cliente VIP, etc e tal. E não só isso, mas também trabalhar ali as jornadas, né, cara? Então, tipo, putz, aquela. Mandar disparar um e-mail, depois o cara não abriu, dispara outro, depois dispara um WhatsApp, finalmente você liga. Então, assim, tem. Hoje, putz, dá para fazer muita coisa, né? Então, eu tô meio tô numa fase, assim, de fascínio
Do
pelo,
foco.
né, pelo CRM, assim.
Você trouxe essa pauta, eu gosto muito também. Assim, eu posso dizer por lá que o time de CRM, por exemplo, é uma área ali que vem crescendo por conta dessa necessidade que as operações têm de alguma forma ela conseguir vender mais vezes para a mesma base de clientes. Isso é importante, né? O que você tem achado das tecnologias disponíveis no mercado hoje para fazer execução? Porque eu acho que esse é um ponto legal da gente tocar, né, Pedro? Existe ferramentas de CRM, existe a estratégia de CRM de uma empresa, que é como ela vai trabalhar o relacionamento, separação da base, análise RFV também, super importante que você falou, né? E aí as ferramentas, né, pode ser três, quatro, às vezes, conectadas para depois fazer comunicação nos canais, né? Que seria e-mail, WhatsApp ou qualquer mídia. Mas você que está ali na linha de frente, né? O que você tem achado das ferramentas? Elas estão conseguindo entregar, né, de forma eficiente, para você conseguir gerir sua base? Você vê pontos que poderiam melhorar nas tecnologias disponíveis ou as que você já teve experiência, né?
Cara, eu já trabalhei com ferramentas muito boas, né? Tem ferramentas para todos os gostos, né? Tem ferramentas caras, ferramentas baratas, né? E assim, lógico que as caras vão te atender muito melhor, assim, com muito mais recurso, né? Então, isso depende muito do que você quer para sua empresa, você tem de capital para investir, né? Mas quando a gente fala do, putz, uma Salesforce, né, que é super completa, putz, você está falando de um investimento muito mais alto, né? Agora, quando você fala, por exemplo, de uma RD, que é até uma ferramenta que eu tenho usado muito ultimamente, sabe? Eu tenho gostado bastante dela, né? Então, tanto
Que legal.
do módulo de marketing, módulo de CRM, eles se juntam. Então, dá para você plugar também ferramentas de WhatsApp, né? Para fazer atendimento. Então, você consegue fazer toda essa parte de segmentar os leads. Então, é bem legal, assim. Eu acho que dá para fazer coisas bem legais com ferramentas que não são tão caras, tá? Então. Mas tem muita, assim, o que me preocupa muito hoje em dia são as áreas de venda, né? Que as áreas de venda dessas ferramentas, da maioria das ferramentas, te empurram muita coisa e às vezes prometem coisas que às vezes nem entregam. né? Então, ou então omitem informações, né? Não vou nem dizer que mentem, né? Mas omitem, né? Algumas informações. Aí quando você contrata lá e você, putz, mas eu queria trazer a minha base retroativa, e dispara, putz, mas não dá, só lá, só daqui para frente. Ou, pô, mas eu perguntei, você disse que sim, enfim. Então não vou citar nomes de ferramentas,
Entendo.
mas eu tenho me deparado com algumas questões assim nos últimos meses, né? Mas eu acho que assim, você, se você encontrar uma ferramenta que você gosta, cara, e está dando certo, mantém, entendeu? Se você achou uma que não deu certo, cara, corta logo e já parte para outra, entendeu? Eu sou o louco das ferramentas, eu adoro ferramenta, entendeu? Então, tipo, eu tô sempre ali procurando novas ferramentas. Eu entendo que não é. A ferramenta, ela é só o meio, não é o final, né? Então, assim,
Perfeito,
você tem que ter uma estratégia
perfeito.
por trás ali, né? Para realmente você, através da sua estratégia, você ir atrás de ferramentas que vão te atender, né? Então, mas eu acho que ajuda muito, assim, sabe? Você ter um leque ali de ferramentas ali que vão te ajudar a melhorar a sua performance de vendas, sem dúvida.
Esse alinhamento também é legal, né? De você levantar primeiro o que o negócio precisa, capacidade financeira, que você comentou, para decidir, né? Eu já vi casos também no mercado de você ter operações com tecnologias robustas, mas não tem como executar o que ela quer, não, às vezes por problema de ferramenta e braço,
É
porque a
braço,
empresa de tecnologia vai te fornecer a
é. É,
tecnologia, né?
exatamente.
E como que operacionaliza aquilo? Como que desenha essas jornadas? Como que pensa na estratégia, né?
É, você tem que ter alguém, cara, uma cadeira, né, cara? Aquilo ali é uma pessoa full time ali trabalhando na ferramenta, né, na estratégia. Por isso que eu falei que muitas vezes você tem que ter uma pessoa focada em CRM, focada em atendimento, né? Lógico, quando você não tem recurso, né, financeiro, o cara do atendimento vai fazer o e-mail, o cara vai fazer, vai se virar, entendeu? Né? O importante é, né, o final da linha, a última linha lá tá azul, né? Então, final das contas, lógico que tem que estar, né, isso tem que fazer sentido para o cliente final também, né? Não adianta também ter uma pessoa só e a experiência tá horrível, é melhor fechar as portas do e-commerce e partir para outra, né?
Sim.
Mas sem dúvida tem que ser encarado como cara, não adianta só você contratar a ferramenta e não tem que operar, né? Então isso é bem importante também.
Perfeito. Acho que um outro ponto legal também é a questão dos canais de comunicação. Quando a gente pensa em CRM, tem muita operação no Brasil que ela foca muito no e-mail como canal de comunicação com o cliente. Eu gosto muito daquela abordagem que é onde o seu cliente está, né? A atenção dele está em qual canal? Ele prefere um WhatsApp, um SMS, um e-mail mesmo? Que tipo de canal ele está plugado? Porque a gente tem a questão das faixas, né, de idade também, cada geração adere ali um canal, né? E a empresa precisa gerar resultado. Eu tenho visto que, para algumas marcas, essa conexão entre os canais, ele se torna muito eficiente. Então, pô, você tem ali uma ação que você vai fazer via e-mail, mas em paralelo você também tem uma no SMS, tem uma no WhatsApp e tua mídia também ajudando, fortalecendo.
Ah,
Eu
sem
tenho
dúvida.
visto essa movimentação naquelas que tem mais resultado, né?
Eu acho que tem que olhar para o seu público, né? Quem é seu cliente ideal, ICP, né? Então, quem é a sua persona, né? Ela é uma pessoa mais jovem, então, putz, TikTok talvez possa ser um canal mais interessante, né? Enfim, e aí por aí vai. Mas eu acho também, eu acho muito bom essa questão de você trocar os canais, você ir migrando de um canal para o outro até você conseguir ter atenção ali, conseguir reter seu cliente, né? Então é lógico que você tem que entender, você tem que olhar os números, né? Você não adianta você ficar forçando, ah, não, o WhatsApp é o canal da vez, então eu vou ficar forçando o WhatsApp. De repente não é, seu público não gosta do WhatsApp,
Exatamente.
né? Entendeu? Aí
Concordo
você tá vendo ali
perfeitamente.
muito descadastro, muita gente saindo da sua base né, de celular ali, não quero mais receber, não quero mais receber. E aí você tem que entender, é um aviso, né? Então, e também tem a questão do custo do canal, né? O WhatsApp é um canal bom, mas não é barato, né? Então, assim, os disparos em massa e tal, cara, é caro, entendeu? Então, será que tá dando resultado? Eu só quero disparar porque tá na moda fazer disparo no WhatsApp, entendeu? Então, já o SMS é um canal muito mais barato, mas tem, de repente, dependendo, tem gente que não gosta de SMS, acha que não abre, não dá resultado. Então, eu já vi de tudo, cara, eu já vi canal que o WhatsApp funciona muito bem, já vi canal que não funciona bem, já vi empresa que não funciona bem, já vi empresa que o SMS funciona, tem outras que não funcionam, então você tem que ir testando, cara. É teste, 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 teste toda hora, né? E até você achar ali o seu canal, né? E você trabalhar ele da melhor forma possível, né? Mas o e-mail, para mim, ainda é o campeão de.
Sim.
O canal campeão. Mas eu acho que o e-commerce não vive de e-mail, entendeu? Então, assim, ele é muito importante, né? É um canal muito barato também, né? Uma vez que você já conseguiu o lead ali, né? Você consegue fazer disparos, né? Diários e tal, por um custo, né, bem baixo. Então, assim, é um canal que para rentabilizar é muito mais fácil, talvez, do que um WhatsApp, né? Então, tem que ir medindo, cara, medindo sempre, assim.
Legal. Uma estratégia aqui que é importante também, né? E muitas empresas de marketing vão recomendar que é o conteúdo, produzir conteúdo, né? Cada modelo de negócio tem uma dinâmica, né? Se a gente vende solução complexa, existe uma forma de você fazer conteúdo, né? Seu público às vezes é mais restrito, nichado. Agora vamos pegar um exemplo, né? Público mais massificado, né? Como que funciona essa dinâmica de conteúdo e qual que é a importância dela também dentro da estratégia de marketing, na sua visão?
Pô, acho bem, bem importante. Assim, tem algumas questões aí, né? Tipo assim, tem um conteúdo que a gente produz para ter um aumento da visitação do canal orgânico. Digamos assim, sem ser um blog, ou tudo é orgânico, vamos lá, né? Mas assim, a gente tem aquela produção de conteúdo que é mais técnica, né? Que você vai trabalhar
Perfeito.
ali, putz, o SEO on page, né? O H1, H2, né? Aquela page description, aquela coisa toda que é um conteúdo muito, muito importante de ser feito ali para você gerar uma visitação orgânica, né? Melhorar seu desempenho ali nas buscas orgânicas, etc. Mas assim, tem um inbound para o outro lado, né? Que aí a gente está falando ali justamente um marketing de conteúdo, né? Que, como você falou, para marcas que têm uma venda um pouco mais consultiva, mais difícil de entender, talvez a jornada de compra seja um pouco mais longa, entendeu? Tipo, até essa de alimentos, né, que eu estou trabalhando, ela tem esse viés, assim, né? É uma carne, putz, sem hormônio, sem adição de água e sal, sem uma série de coisas. Né, o boi passa por um processo que não sofre, etc e tal, parará. Então, né, que é o grass-fed, alimento só de pasto, ele não come ração. Então, tem uma série de coisas que aí, para mim, faz muito sentido você ter um blog, você
Legal.
trabalhar ali a segmentação do seu lead através de um lead scoring lá, que é muito bacana da RD. Não sei se você já ouviu falar, mas, putz, é bem bacana você ir vendo, pegando informações do seu cliente, por onde ele vai passando no seu e-commerce, por quais. Posts do seu blog ele está lendo, né? Se ele está preenchendo ali os quizzes que você pode fazer e tal, que com isso você vai colocando uma nota ali no seu cliente até o seu atendimento chegar de venda chegar e, putz, ó, a gente viu aqui que você leu aqui um post nosso sobre esse tipo de carne, a gente está com essa promoção, ou então, putz, você já, sabe, e começar.
Você tocou agora numa que eu acho incrível quando um e-commerce usa, que é essa conexão entre as ações de conteúdo e uma área ativa
Não,
de vendas.
isso para mim é matador, entendeu? É isso que eu estou querendo aplicar nas empresas que eu trabalho hoje. Então, assim, tipo, é justamente a gente entender o público, né? O que que ele faz, o que que ele gosta, o que que ele compra, se ele visitou o site duas vezes e não comprou, não foi nem na sacola, entendeu? Se foi na sacola, já, putz, saiu da sacola, já entra em contato, já viu lá, né? Então, putz, esse cara entrou na sacola hoje, não comprou, já manda um WhatsApp. Opa, vi aqui que você entrou na nossa sacola hoje, a gente pode te
Perfeito.
ajudar, entendeu? O e-mail de abandono é bacana também, mas, cara, putz, eu acho que pode ser mais, converter mais você chegar e falar, ó, a gente está aqui querendo te ajudar, né? Então, assim, é uma coisa mais assim pessoal, né? Eu acho já a ligação um pouco demais.
Humaniza, né? Humaniza o processo. Isso é que eu acho legal, Pedro, desse exemplo que você trouxe. Ainda existe muita empresa, né? Mais no modelo B2C mesmo, no e-commerce, que ela é muito passiva no processo de venda, né? Por quê? Porque sempre foi vendido que uma operação de e-commerce funciona dessa forma. Você anuncia, traz tráfego, vai converter 1% ali na ponta. Dá para fazer um e-mail, dá para fazer 2%, só que você não vai fazer isso fazendo o que todo mundo faz. Tem que ter essas iniciativas, igual você deu um exemplo, né? Vou dar um exemplo bem legal. O meu irmão, ele gosta muito da marca da operação da reserva, né? A marca da reserva, né? E ele elogia sempre a ação que eles fazem lá de contatos usando CRM, porque basicamente pega o histórico, né? entende o interesse dele e, periodicamente, existe um contato mais ativo, não, sem ser invasivo, tá? Mais ativo, recomendando aquilo que interessa para ele.
Ah, legal.
Então, assim, em vez dele, putz, lembrar sozinho, ir lá na loja e pesquisar, ele recebe e ele acaba, às vezes,
adquirindo. Recebe um WhatsApp, um SMS...
No caso dele, não vou falar que todo mundo gosta do mesmo modelo, mas para ele funcionou.
É, isso é uma outra coisa bem legal, assim, um ponto bem interessante de se tocar, que é a questão dos vendedores de loja física, né? Como foi na pandemia, foi uma virada de chave total, né? Para as lojas não fecharem, né? Eu até passei por uma marca aqui em São Paulo de moda, de uma marca de roupa de moda feminina de luxo aqui em São Paulo, que os caras... Tem 10 lojas em São Paulo e fecharam todas as lojas na pandemia, só que eles contrataram uma ferramenta de venda pelo WhatsApp, plugada na Vetex, e, cara, iam fazendo, jogando base de clientes para cada vendedor, para ir entrando em contato com eles.
Olha que legal.
E os caras duplicaram o faturamento na pandemia. Ou triplicaram, assim, mas cresceram muito, entendeu? Assim, na pandemia. Então, olha só que legal. O cara pegou de um problema, né? Transformou de um limão, ele fez uma limonada, né? Então, tipo, cara... E assim, eu fiquei espantado, assim, porque as lojas representavam algo em torno de 60% da venda do e-commerce, né? As lojas físicas, né? Então, putz, imagina, né? O cara cresceu pra caramba na pandemia, só com os vendedores ali fechando venda pelo WhatsApp, né? Então, tinha fila de espera, o vendedor entrou, pum, já entra o outro, já tenta vender, pum, tudo pelo WhatsApp, as pessoas de casa, né? E aí, quando o cliente queria ir na loja, acho que eles abriam a loja lá, só pro cliente experimentar, ou mandavam sacola, eles, sabe, se viraram, cara, e arrebentaram de vender na pandemia. Então, e isso também se deve até também por uma base de clientes muito fiel que eles têm, né? Então, uma marca que já tem, putz, 25 anos de mercado e tal, eles têm uma base, é um ticket médio altíssimo, né? R$2.000 de ticket médio. Então, assim, a gente está falando de produtos caros, né? E uma galera com um poder aquisitivo muito alto. Então, a experiência de compra que eles têm, para mim, foi incrível de ver, né? Assim, os caras tratam... Pô, o cliente vai na loja, tem pão de queijo, tem espumante na loja, sabe? Putz, tem mesinha para ele sentar enquanto espera, sei lá o quê. Então, tipo, sabe? Uma experiência, sabe?
Isso fica, né?
Cara, isso você não tem ideia.
Na mente da pessoa. Não,
eu chegava a falar... Eles falaram que tem história de cliente, quando tá terminando o mês, a loja não bateu a meta, o cliente vai... Quanto falta para bater a meta? Ah, tantos mil. O cara faz um cheque lá, depois você me manda os produtos aí, me mostra... Assim, cara, nesse nível de...
Poxa.
É, pô, eu fiquei em espanto, falei, nossa, não sabia nem que existia isso, né, cara? Tipo, esse nível de fidelidade do cliente, né? Então, isso tudo vem com uma experiência, né, de compra, né? É bem legal.
Bom, falando, acho que um outro pilar que é super importante, que são os indicadores, né? Uhum. Quais são aqueles indicadores, Pedro, que todo santo dia você tem que olhar ali na tua operação?
Cara,
e se você quiser destacar também aqueles, às vezes, que são deixados de lado, às vezes, mas são importantes de avaliarem.
Cara, bom, taxa de conversão. Eu gosto muito de olhar, assim, putz, visitação, sabe? Todo mundo fala, mas é um KPI de vaidade e tal. Cara, mas não interessa, tem que olhar também, entendeu?
Sem
cara?
Visitas?
Sem visita não interessa.
Não vai ter pedido, né?
Exatamente. Então, eu acho que, assim, é um conjunto de KPIs que você vai olhando que fazem sentido, né? Que dali você tira... Você consegue ter insights, você consegue começar a entender, putz, da onde que pode estar dando alguma coisa errada, né? Então, não é só um KPI que vai fazer você, né, olhar a operação toda, né? Que você pode estar com uma taxa de conversão de 50%, mas você está com 10 visitas, não adianta nada, né?
Então, exatamente.
Então, então, assim, visitação, taxa de conversão, ticket médio, né? Bounce rate, tempo no site, né? De permanência no site, produtos mais vendidos, curva ABC de estoque, né? Então, quais são os seus produtos que representam 80% da sua venda, quais são os que estão encalhados, né? Então, base de cliente, qual o tamanho está crescendo, churn, que é muito importante, ou seja, os clientes que estão. Quantos clientes estão parando de comprar com você um período, né? Ou seja, estão abandonando você, né? O que você pode fazer para reativá-los, né? Então.
Geralmente, um indicador muito comum de se mensurar no mercado de SaaS ou no B2B, e no B2C nem todos olham o índice de churn, por exemplo, né?
Eu tenho olhado muito agora com essa empresa de alimentos, a gente olha muito, né? Porque a base de clientes é muito importante para fazer um negócio, né? Acho que qualquer negócio, né? Prosperar. Então, Então, cara, esses aí, a parte de atendimento, né? Tempo de espera para o primeiro atendimento, né? Quantos pedidos, quantos tickets ficaram desatendidos, quanto tempo demorou para o primeiro atendimento, para finalizar fechar o ticket, né? Venda por canais também é muito importante, né? Quais são os canais do seu e-commerce que estão, qual a participação do total do faturamento, né? De cada canal, né? Então você consegue olhar ali, putz, a gente está tendo ali uma visitação X e 50% da nossa venda está vindo do canal pago. Putz, a gente está muito dependente, talvez, do canal pago. Será que a gente tem que fazer alguma coisa com um canal orgânico, né? O SEO, ou trabalhar, putz, cara, é mais essa parte de marketing de conteúdo, né? Fazer ações para, de repente, que façam que as pessoas conheçam melhor a marca sem precisar ficar pagando, pagando, pagando. Então, assim, putz, e-mail, quanto está participando, né, do total do faturamento. Então, tem que ficar olhando sempre, eu olho muito por porcentagem, né, de participação do faturamento total, né? Então, eu olho muito, para mim, eu tenho umas planilhas minhas, assim, que eu olho tudo isso, né, assim, que eu tenho lá, que eu tenho um planejamento anual que eu vou quebrando, né, por isso, né, começa com as visitações mês a mês, né, aí quebra ali para taxa de conversão, participação por canal, ticket médio, pedido captado versus pedido faturado, até chegar no faturamento, quantidade de peças vendidas, então tem tudo isso.
E não, eu acho mega importante para quem tem um e-commerce acompanhar todos esses indicadores aí que o Pedro trouxe, é super importante. É, assim, provavelmente você deva passar isso nas consultorias que você faz
Total.
também, mas, cara, eu já vi situação, às vezes, de você tá conversando ali com o dono de uma marca, de um e-commerce, vamos colocar de uma marca, né? Porque às vezes você tem muitos fundadores de empresas no varejo que eles vieram do off, né? Não começaram com e-commerce. E aí, às vezes, eu faço, né, aquela pergunta, poxa. Você quer chegar numa meta maior, quer faturar mais? Legal. Vamos olhar um pouquinho do nosso histórico, dos canais de aquisição e tudo mais. E tem gente que fala, poxa, eu não acompanho o meu Analytics, não.
Analytics
Poxa.
para mim é.
Fala, pô, mas aí como é que você vai? Tudo bem que você pode ter outras ferramentas que vão ajudar a aperfeiçoar, mas você tem que ter uma ferramenta de
Total.
análise para você saber a origem de cada pessoa que está chegando na tua
Eu
loja, né?
sempre gosto de olhar muito o histórico, né? Principalmente quando eu vou entrar numa operação, né? Olhar todo o histórico da operação para entender ali se tem algum gargalo e fazer uma projeção que eu gosto de fazer no mínimo de um ano para frente, mês a mês ali, né? Para a gente entender como a gente vai conseguir crescer, chegar num objetivo de faturamento, né? Então, putz, quero faturar 1 milhão daqui a um ano. Beleza, como é que a gente chega lá? Quais são as nossas alavancas de crescimento, né? O que a gente pode fazer para melhorar, né? Então, é a troca de uma plataforma, putz, é investir mais em mídia, né? É trabalhar o marketing de conteúdo, é ter mais atendimento ao cliente com venda pelo WhatsApp, sabe? E isso colocar num cronograma, entendeu? Então, tipo, com isso a gente fala, beleza, no mês X a gente coloca mais uma pessoa para atendimento focada em venda. No mês Y a gente começa a trabalhar um blog para melhorar essa participação da venda orgânica que está muito baixa. Então a gente tem que trabalhar isso. Então, putz, contratação de alguém de SEO, então uma agência, enfim. Então a gente vai colocando ali um cronograma de ações ali, um plano de ação ali para conseguir atingir aquela meta. E, cara, medindo, 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 medindo e, cara, não ter medo de errar, entendeu? Eu sempre falo que, assim, não ter medo de errar, sabe? Errar no mundo digital, no e-commerce, cara, sabe, você tem que entender que faz parte o erro, né?
E assim, e até o fim, né, Pedro? Desse plano, né?
Exatamente.
Planejou que vai fazer mídia e determinou o período, faz até o final para você coletar, né? Vai fazer SEO, sabe que tem que fazer no mínimo 6 meses, né? Dali para frente para
Exatamente.
fazer
Eu costumo
funcionar.
dizer que não tem bala de prata, né? Não tem uma fórmula mágica. Quando você vê alguém no Instagram, pô, eu faço o seu faturamento dobrar em 6 meses com o meu método, cara, começa a tentar desconfiar, porque, cara, não existe bala de prata, entendeu? Tudo bem, pode existir um. Vamos lá, também não vou denegrir todo mundo que está aí tentando vender, que tem gente boa vendendo, né? Mas, assim, tem que tomar cuidado porque, sabe, não é uma fórmula mágica, entendeu? É igual você entra numa academia de ginástica, você acha que em um mês você já vai estar todo fortão.
Concordo,
Não, você tem que estar ali
concordo.
todo dia treinando e tal, aí você vai ver o resultado daqui a um ano, sei lá, ou 6 meses, você vai ver que você deu uma emagrecida e tal. Então você tem que acreditar no processo, você tem que estar contínuo ali, todo dia ali olhando os resultados, fazendo o planejamento que você planejou e tal, 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 não esperando que o resultado vai chegar da noite para o dia.
E tem mais uma nessa, né? Que é, mesmo fazendo a mesma coisa que um outro está fazendo, não necessariamente o resultado ele é literalmente igual.
Não.
A gente pega por base de empresas, né? Por exemplo, você falou um pouquinho de moda praia, né? Um segmento aí que eu tive a oportunidade também de atender. Não é igual o faturamento de todos os e-commerce que atuam no
Não.
segmento. Você tem os maiores. Ah, mas é só por causa do investimento? Não necessariamente. Tem ações e variáveis que contribuíram com aquilo. Então, cara, eu vou muito nesse encontro. Eu acho que é legal a gente conscientizar quem está numa operação. O seguinte, ouviu o que é fácil, né? Não é fácil, é rápido, é.
Não.
Não, não, não é. É,
Não
dá trabalho, né?
é. Não é. Dá trabalho. E eu acho que assim, não tem que ficar frustrado quando alguma ação, alguma coisa que você colocou ali no seu planejamento não deu certo, entendeu? Você tem que já tentar resgatar aquele erro, já partir para uma outra ação, para um outro canal, para um outro produto, qualquer coisa, né? Para uma. Talvez, eu achei que essa coleção fosse dar super certo, não vendeu bem. Putz, por que não? Entendeu? Será que estava quente demais, estava tentando vender jaqueta e começou a ter calor? Então, assim, você tem que avaliar e não se frustrar. Assim, já passe para outra e vamos que vamos, entendeu? Porque alguma hora, se você estiver fazendo o dever de casa certinho, alguma hora você vai conseguir ter sucesso, mas realmente precisa estar ali no dia a dia, ali atuando e acreditando que no processo, né? Naquela coisa de você, cara, cada dia vai fazendo um pouco até você conseguir chegar no seu objetivo, né?
Perfeito, Pedrão. Pedro, chegamos aqui no finalzinho do nosso episódio. Cara, queria te agradecer muito por você ter participado com a gente, trazer um pouco da sua visão. Cara, esse projeto aqui é focado em levar informação rica para o mercado, né? Tanto para os empreendedores, para os gerentes de e-commerce, e assim, enriquecer mesmo. E cada
Legal, cara.
convidado aqui que vem traz aí esse pedaço de conhecimento aí para a gente agregar. Se você quiser deixar algum recado também, é o momento que eu peço, né? Alguma
Cara.
mensagem para a audiência e
Não.
quais são os contatos também
Tá,
que o
vamos lá.
pessoal pode.
Não, a mensagem que eu ia passar é basicamente essa, né? Assim, acreditem, cara, que não é do dia para noite, né? Então, assim, você realmente precisa estar ali todo dia acompanhando seus KPIs, seus indicadores de sucesso, que um dia vai dar certo. É isso.
Boa, Pedrão. Seus contatos, como se conecta contigo?
Cara, eu tenho um e-mail que é o pedroguinle@gmail.com, tá? Tenho o meu Instagram que é pedroguinle, basicamente tudo junto, né? E tem o meu site que é www.pedroguinle.com.
Legal. Pessoal, se gostaram desse episódio aqui, deixa o um comentário, compartilha, deixa o like também. E se inscreve no canal que a gente sempre vai trazer conteúdo de qualidade, muita gente fera aqui no podcast. Eu desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.